Bom dia! Sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando um episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e a nossa véspera de carnaval tem bastante notícia, a gente tem recorde de carga no sistema, alta de preços, recorde de produção da Petrobras, novidades na potencial fusão entre a 3R e a PetroRecôncavo, aposta da Auren em leilão, com apurações aí da Megawatt sobre esse potencial leilão e muito mais, então bora lá. Vamos começar sobre o recorde de consumo de energia que foi batido na quarta-feira. Ontem, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, informou que a demanda máxima do país bateu novo recorde no dia 7 de fevereiro, por volta das 14 horas e 15 minutos, ao superar os 101,8 gigawatts. O recorde anterior tinha sido em 14 de novembro do ano passado, da ordem de 101,4 gigas. Segundo a ONS, esse recorde dessa semana teve a carga atendida em maioria por renováveis. Essas fontes estavam correspondendo a 92,4% da carga naquele momento, principalmente hidrelétricas e a mini e micro geração distribuída. Bom, existem termoelétricas hoje que geram com inflexibilidade, então esse percentual pequeno não atendido por renováveis não significa necessariamente que usinas precisaram ser despachadas para complementar as renováveis, mas a gente tem visto isso, né, principalmente aí nos horários de pico. Na quarta-feira especificamente, o preço de energia ficou no piso no momento do pico de carga, estava ali em R$ 61,07, que é o preço mínimo que foi fixado para o PLD para este ano. O PLD não saiu do piso ainda em fevereiro, apesar dos aumentos de temperatura, né, e desses aumentos de consumo. É claro que esses recordes levantam aqueles receios de que o atendimento à carga esteja em risco. Ano passado, mesmo quando o recorde de novembro foi atingido, o preço descolou do piso nos horários de pico, chegou a patamares mais elevados, o preço horário, o preço de energia, vamos lembrar ele horário, né? Então, nesses horários de pico, quando o ONS precisa despachar termoelétricas para atendimento, ele descola desse mínimo, sobe ali alguns patamares mais altos, depois volta para o mínimo quando a carga reduz. Principalmente nesses horários depois que o sol se põe, e aí o país perde grande parte da sua geração solar fotovoltaica. O ONS, contudo, descartou a possibilidade de risco de oferta e os especialistas com quem a gente tem conversado também têm descartado essa possibilidade, pelo menos por enquanto. Porque a gente tem os aumentos de carga relacionados a questões sazonais, então aumento de temperatura principalmente foi o motivo dessa semana, e é importante que os reservatórios das hidrelétricas, eles ainda estão em níveis bem confortáveis, então a gente tem que avaliar como eles vão chegar ao fim do período chuvoso, porque as chuvas estão abaixo da média esse ano, e aí isso causa o que a gente chama de deplecionamento, né? O reservatório ele vai gastando ali, ele existe para isso mesmo, para períodos em que não está chovendo. Então, você vai gastando essa energia armazenada, que no caso é água, e lá na frente, então, os preços podem subir depois de alguns anos que a gente tem vivido aí de preços muito baixos por conta da situação hídrica muito confortável. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, coincidentemente, ele se reuniu na quarta-feira também, no dia do recorde, né? E só ontem à noite que o Ministério de Minas e Energia finalmente soltou a nota da reunião e contou ali que o ONS relatou no encontro que apenas o subsistema sul registrou chuvas acima da média em janeiro. As demais regiões do país tiveram chuvas bem abaixo da média, menos de 50% da média de longo termo, a MLT. que é a sigla que o pessoal costuma usar no setor de energia, né? É, com isso, a energia natural afluente do sistema, outra sigla, ENA, para quem não conhece, chegou a janeiro com apenas 59% da MLT. E aí, esse é o pior valor de todo o histórico para um fim de janeiro. Mas, como havia muita água nos reservatórios, felizmente, porque os anos anteriores tinham sido de fortes chuvas, o nível de armazenamento ainda está muito bom. Estava em 61% ao fim de janeiro, e esse percentual aí era o nono maior valor do histórico. É, e aí a gente está tendo uma recuperação também da geração na região norte do Brasil, que teve aquela seca muito grave no fim do ano passado, então isso também está ajudando. É, o que o ONS contou ali na reunião do CMSE? O sistema está apto para atender a demanda prevista no horizonte de 2024, então sem risco de escassez de energia. E aí, em dias muito quentes, o ONS conta com as hidrelétricas, porque a gente tem um aumento de consumo e, em geral, também tem uma baixa geração eólica. Até por isso que se fala que a eólica e a solar elas são complementares, né? A gente tem muito vento no Brasil à noite, quando o consumo não está tão alto assim. Mas aí a gente tem as hidrelétricas e elas são fundamentais para o suprimento da carga nos horários de pico. Essa foi a primeira reunião do CMSE com a participação do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, o Arthur Cerqueira. Ele aproveitou ali para ressaltar o papel do comitê, elogiou as capacidades técnicas das suas instituições e contou que os encontros devem ser aproveitados para antecipar imprevistos no fornecimento de energia e aí, com isso, facilitar o andamento de políticas públicas. Esse cenário de escassez de chuvas e de perspectivas ali de um certo aumento no preço de energia no curto prazo tem levado a uma alta nos preços no longo prazo. Ontem aconteceu uma teleconferência, a Auren fez uma teleconferência para comentar os seus resultados de 2023, que foram divulgados no dia anterior. E aí o Fábio Zanfelice, presidente da companhia, ele reiterou a expectativa de recuperação dos preços no médio a longo prazo. Ele já tinha comentado isso na semana passada, num evento do UBS aqui em São Paulo, que a gente também participou. E aí, não só ele, né, como outros executivos naquela ocasião de empresas também de energia elétrica falaram disso, que no longo prazo os preços já têm respondido, estão subindo um pouquinho, saindo ali dos patamares muito baixos onde estavam, porque a gente tem o preço de longo prazo, mas acaba que ele é influenciado pelo curto prazo, né? Por isso que a perspectiva de volatilidade nesse ano, ajuda a subir lá na frente os preços, porque você reforça aquela expectativa, os agentes não vão querer ficar, o consumidor não vai querer ficar exposto ao mercado de curto prazo, então ele fala, poxa, vou contratar energia lá na frente, né? Ah, vou pagar um preço um pouquinho mais caro para ter essa garantia desse preço estável. Esse cenário tem ajudado, então, né, no setor, como eu falei, e essa alta futura dos preços já tem se refletido, inclusive, nos preços das ações das empresas, que são as empresas mais expostas à geração de energia, ou seja, as empresas cujos resultados, cujo lucro, basicamente, faturamento, dependem mais da geração de energia. Uma delas é a Eletrobras. E aí o Itaú BBA ontem publicou um relatório justamente elevando o preço-alvo das ações da Eletrobras. Ou seja, o Itaú BBA aumentou a expectativa de valorização das ações da Eletrobras porque depois que ele ajustou o preço de longo prazo da energia. Até então, o modelo do Itaú BBA previa um preço de energia da ordem de R$ 150 por megawatt-hora para o longo prazo e aí elevou essa perspectiva para R$ 160 por megawatt-hora. A Eletrobras tem muita energia que vai ser descontratada nos próximos anos, por conta da descotização, que a gente já explicou aqui, né? A maior parte da geração da Eletrobras, ela estava naquele regime de cotas que foi criado lá em 2012, era uma receita meio que uma receita fixa para operação e manutenção dessas usinas, ela está sendo descotizada, é parte da equação ali fundamental da sua privatização. E aí a Eletrobras tem que vender essa energia que vai ser descontratada. Então, sempre que tem uma expectativa de aumento de preços, a Eletrobras ela acaba ganhando valor de mercado, porque aí você pensa, poxa, ela vai faturar mais lá na frente vendendo nesse preço. Então, isso gera essa expectativa aí de valorização. Eu já volto para falar da Auren, mas a gente falou de recorde, então a gente tem que falar de Petrobras. Porque ontem à noite a Petrobras ela publicou os resultados operacionais de 2023 e, mais uma vez, ela bateu recordes. Bateu recorde de produção total operada. A produção total operada da Petrobras chegou a 3,87 milhões de barris de óleo equivalente no ano passado. É um aumento de 6,2% em comparação com 2022. A produção própria do pré-sal também subiu e bateu recorde, chegou a 2,17 milhões de barris de óleo equivalente por dia no ano passado. Os detalhes, né, com todos esses números vão estar em reportagem, estão em reportagem no site da Megawatt. Só estou destacando aqui, assim, que são números bem expressivos. A produção total operada pela Petrobras, ela chegou a 4 milhões de barris de óleo equivalente por dia no quarto trimestre do ano passado, é uma alta de 9,2%. E o que que todos esses números mostram pra gente? Que a produção do pré-sal tá se aproximando ali do seu pico, né, do seu máximo. E aí, depois disso, quando você chega no máximo, o que que acontece? Você começa a cair, né? Então, naturalmente, essa produção vai começar a recuar. E aí, é por isso que a Petrobras, ela precisa encontrar outras fontes de receita. Então, ela tá ali de olho na margem equatorial, é um potencial muito grande, né, de extração de petróleo para se manter aí no topo, globalmente falando, inclusive, manter também a independência brasileira, porque a gente é autossuficiente na produção de petróleo. A gente não é no refino, mas a gente é na produção de petróleo. E não é tão cedo assim que o Brasil vai parar de depender do petróleo. No mundo, inclusive, não vai parar de depender do petróleo tão cedo. E também é nesse cenário que a Petrobras diversifica os seus investimentos e aposta em renováveis, como a gente contou ontem na reportagem exclusiva da Maria Clara Machado, que conversou ali com o diretor da Petrobras, falando sobre os planos para viabilizar esses produtos verdes e essa descarbonização futura da empresa. Ainda nesse assunto petroleiras, o Brasil está perto de ganhar uma nova empresa no seu top 3, apenas atrás da Petrobras e da PRIO. Porque as conversas sobre a potencial fusão entre a 3R e a PetroRecôncavo estão avançando, segundo o portal Brasil Journal. A Maha Energy, que é uma petroleira listada na Bolsa de Estocolmo e é controlada pela Starboard, ela comprou 5% do capital da 3R no mês passado e aí propôs a combinação de ativos com a PetroRecôncavo. Você pensa, 5% é muito pouco? Será que ela vai conseguir? Bom, tá conseguindo. A Maha Energy deu esse passo adicional, então, emplacou nomes no conselho de administração da 3R. E aí, esses nomes no conselho são uma forma de facilitar essas negociações de fusão. E o Brasil Journal contou que, desde que a proposta foi feita há 2 semanas, as negociações têm avançado, essa transição no conselho ela é amigável e a operação ela tem uma perspectiva muito boa de geração de valor para os dois lados. Então, essa é uma das muitas operações de M&A, que é a sigla em inglês aí que o mercado financeiro usa para fusões e aquisições. A gente deve ver muito M&A esse ano no setor de energia. Transações aí de empresas renováveis, né? Muitas empresas pequenas, então a gente sempre fala naquela consolidação de ativos. Tem bastante coisa vindo por aí. Agora, voltando então na Auren. Auren, inclusive, que é uma das empresas sempre citada como potencial compradora de ativos, porque a Auren tem uma posição muito boa de caixa. E ela está realmente em busca de oportunidades no mercado, mas é claro que não é qualquer oportunidade, né? Mas como eu contei aqui, ontem a empresa fez uma teleconferência para comentar os resultados do trimestre, e a Natália Bezutti, ela acompanhou e contou numa reportagem que a aposta da Auren agora está no leilão de reserva de capacidade, que a gente ainda não tem data nem formato. Mas existe uma aposta aí no mercado, né? As empresas esperam que esse leilão aconteça esse ano por conta das necessidades futuras do sistema de disponibilidade de potência. Esse problema que a gente falou agora, né? A gente vai ter essa necessidade de atendimento de carga aí mais pra frente. Até hoje, o Brasil só teve um leilão desse tipo, aconteceu em 2021, e aí naquela ocasião só puderam participar termoelétricas. Aí desde então, tem se falado em neutralidade tecnológica, em botar outras fontes, né? E o Fábio Zanfelice, que é o presidente da Auren, ele falou que as hidrelétricas elas precisam participar desse certame. A empresa ela tem defendido isso junto aos órgãos do governo. Não só a Auren, mas outras empresas também têm falado nisso, né? Porque a ideia deles é adicionar potência ao sistema sem adicionar garantia física. O que é algo importante, segundo eles, quando a gente lembra que existe uma sobreoferta no sistema. Como que isso pode ser feito? Muitas hidrelétricas, é o caso da Porto Primavera, da Auren, elas têm espaços para turbinas adicionais. Os projetos originais foram concebidos pensando em uma potência maior, né? Mais turbinas instaladas. Essas turbinas não foram instaladas, mas não é tão difícil assim fazer essa obra, né? No caso de Porto Primavera, se não me engano, até os buracos ali para as turbinas já existem. Então, e todos os estudos também já existem. Então, com isso, você consegue aumentar a potência sem aumentar a garantia física da usina. E aí, a Natália Bezutti, ela apurou que os estudos para esse leilão, eles foram elaborados pela empresa de pesquisa energética, já foram entregues ao Ministério de Minas e Energia, não foram feitos grandes apontamentos assim sobre mudanças, né, em relação ao que estava sendo discutido até então. Então, agora está todo mundo esperando a pasta deliberar e abrir logo uma consulta pública sobre o tema. E aí, segundo a Natália, são previstos dois produtos, neutralidade e despachabilidade. Até então, se falava muito da neutralidade tecnológica, mas o governo ele tinha esse receio de que só com a neutralidade tecnológica, alguns requisitos sistêmicos não seriam atendidos. Por isso que passou-se a discutir os dois produtos, também a despachabilidade, que aí, dessa forma, você comporta aí empreendimentos de geração que cumpram esses requisitos tão necessários aí para o sistema. Se antes o mercado aguardava que esse leilão aconteceria no início desse ano, agora já tem um entendimento consolidado de que não vai acontecer antes de agosto, porque os prazos e os ritos necessários para sua regulamentação nem chegaram a ser iniciados, né? É preciso ter ali consulta pública, né? A ANEEL tem que aprovar, então tudo isso precisa acontecer antes da aprovação do edital. Falando então sobre a agenda dessa sexta-feira, pré-carnaval, o ministro Alexandre Silveira não tem ainda nenhum compromisso previsto. Ontem, como a gente contou, ele foi com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participar do anúncio de investimentos do PAC em Minas Gerais. O Zema, o governador Romeu Zema de Minas Gerais, ele tentou um encontro com o presidente Lula para falar sobre as demandas do Estado que dependem de recursos federais, aquele equacionamento da dívida de Minas Gerais, que pode ter como parte da solução a federalização de algumas estatais mineiras, incluindo a CEMIG. A gente até contou aqui, né? O Zema disse que ia ter encontro com o Lula falou que não ia ter encontro com o Zema para falar disso, e no fim não teve um encontro. O ministro Alexandre Silveira, ele estava dentro, ele participou da costura desse acordo aí potencial de federalização da CEMIG, ao lado do Rodrigo Pacheco, que é senador por Minas Gerais, do mesmo partido do ministro, o PSD. O Silveira, ele foi candidato ao Senado por Minas Gerais em 2022. Existe uma aposta aí no mercado que ele vai tentar ser governador de Minas Gerais nas próximas eleições. E aí, uma curiosidade é que ontem as declarações dele evidenciaram essas intenções aí de oposição ao Zema, porque ele defendeu vacinas no seu discurso, levou avaias contra o governador Romeu Zema, que tem se posicionado contra a vacinação obrigatória de crianças. Bom, a gente está quase no carnaval, mas hoje ainda tem teleconferência de resultados. A Neo Energia, ao meio-dia, vai fazer a sua call para comentar os números de 2023. Eles foram publicados na quarta-feira à noite. Às 11 horas, a Raizen faz uma call de resultados também. Os resultados do terceiro trimestre do ano safra da Raizen saíram ontem à noite. Como a Raizen tem essa questão do ano safra, né? Então, não é exatamente o ano não é o ano calendário, é o ano fiscal, é diferente. E os números vão ser discutidos aí com investidores e analistas às 11 horas. Então, é aquele recadinho que a gente deixa sempre. Fiquem de olho no site da Megawatt, megawatt.energy, com Y no fim, e assim você vai ficar bem informado e vai saber tudo o que vai acontecer. E aí, aproveita, se cadastra, porque você vai receber também todos os dias de manhã a Mega News. A Mega News, ela tem essas informações que eu falei aqui para vocês, tem muito mais, tem uma palhinha ali dos destaques do Diário Oficial da União, quando sai alguma coisa importante, e hoje eu vou dizer, saiu coisa importante, tem tomada de subsídio aí sobre os efeitos das mudanças climáticas no setor de energia, então isso tudo tá ali na Mega News, convido vocês a assinarem para receberem todos os dias de manhã. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima sexta, um ótimo carnaval, tomem água, usem repelente, a gente volta aqui na próxima semana, depois da festa, para mais notícias para vocês. Até, tchau, tchau, gente!